Olá, eu sou Rafael Prado.
E eu sou Cecília Oliveira.
E essa é a estreia do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro.
No episódio de hoje, vamos falar da CNN Brasil, depois de um ano de campanha pesada de marketing e dois meses de estreia. O canal é chapa branca?
Primeiramente, parabéns à CNN. A gente espera que seja uma imprensa realmente isenta e que produza a verdade. O Brasil está carente de verdades.
Ou é uma fábrica de memes?
De repente era aquela corrente da mente. Secretário. Não era bom quando a gente cantava isso?
É que foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão.
Também assunto as mudanças editoriais na Globo, que passa a citar marcas dentro do Jornal Nacional.
Enquanto durar a pandemia, o Jornal Nacional vai mudar isso. Porque para superar um desafio tão grande, é importante mostrar o que muitas e muitas empresas e empresários têm feito nesse período.
Isso é jornalismo? É publicidade?
No segundo bloco, nós vamos falar da relação deprimente entre o presidente da República e os jornalistas. Se é que podemos chamar isso de relação.
É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Um jornal patife e mentiroso!
E no meio de tanta fake news nessa pandemia, uma boa notícia. Aumenta a confiança do público no jornalismo profissional.
Para esse bate-papo, a gente conta hoje com a participação do colunista do UOL e da Folha, Maurício Sticer. Bem-vindo, Maurício.
Obrigado. Agradeço o convite de participar dessa conversa.
Bem-vindo, Maurício. Nós da Imprensa está no ar.
A audiência da CNN Brasil ainda patina. Em São Paulo, no mês de abril, ela ficou no quarto lugar no Ibope da TV Paga. Ficou atrás da líder Globo News, do canal Viva e do Multishow. No Rio, ela perdeu para outros 28 canais. Mas na internet, todo mundo já viu algum meme.
Ela não quer responder,
não,
ela já falou aqui. Enquanto a Maite Proença falava...
Vocês estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados.
Ou se o Covas decreta lockdown, ele se... Porque já começa um papo de flexibilidade.
Todos os países da América do Sul. Não fazem parte da América do Sul, mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul...
Sticer, bombar nas redes sociais é uma estratégia de crescimento da CNN Brasil? É uma bateção de cabeça típica de quem está no começo? Ou tem alguma outra explicação na sua visão?
Acho que as duas hipóteses que você levantou, de certa forma, fazem sentido e servem como resposta, né? Por um lado, eu acho assim, hoje... qualquer programa novo, qualquer produção audiovisual, sonha em conseguir virar meme. Eu lembro uma vez conversando com o Fábio Porchat, antes dele lançar o programa, o talk show dele na Record, passou um período nos Estados Unidos, conheceu alguns talk shows americanos, e ele voltou dizendo isso, olha, que de um programa de 30, 40 minutos, 15, 30 segundos vão virar meme e vão ser comentados no dia seguinte. Isso acaba ajudando a reforçar e a promover a marca, né? Eu acho que não é ruim e não acredito que seja feito intencionalmente, mas esses erros, né, que foram mencionados aqui na abertura do programa, esses acidentes que aconteceram, falhas de gravação, ou gente falando demais, não sabendo que estava sendo gravado, não acredito que seja intencional. Mas eu não acho que seja ruim, não acho que seja sinal de que a emissora é ruim, que o canal é ruim. São um acidente que acontece, que seja um problema muito grave nisso, não. Enfim, eu acho que o início é um pouco atabalhoado, né? Teve algumas coisas... acidentes que acontecem, mas que acontecem em todo o canal, né? Eu acho que essa onda de cobertura ao vivo, muito maior do que o normal, convite para esse tipo de acidente, né? Eu acho que... são coisas que realmente não vi nada assim absurdo, sabe? Fora da curva demais, não, nesse início.
Essas questões dos acidentes, super concordo, porque é isso. É um nível de ao vivo que a gente não está, de fato, acostumado, né?
Pois é.
Mas eu fico pensando especialmente na questão daquele programa, O Grande Debate, que é só o meme, não é o debate. Então aí eu já fico nessa dúvida.
Não, isso eu concordo com você. Eu também acho esse tipo de programa aí é uma caricatura, né, de debate. E sim, eu acho que tem uma intenção de gerar polêmica mesmo, né? O debate em tese, eu acho a ideia de debate, até conceitualmente, é a busca do esclarecimento, né? Esse tipo, esse formato desse debate é o anti-esclarecimento. realmente uma coisa teatral, parece até, né, às vezes, encenado, para mostrar duas pessoas falando cada um a sua língua, sem a menor vontade de se comunicar. Isso eu também acho, muito ruim esse formato, e é que eles importaram, né, uma cópia de um negócio que existe nos Estados Unidos. Quem faz sucesso dessa forma, sucesso entre aspas, polêmica pela polêmica.
Steiser, você acha que o público brasileiro tem noção do que de fato é a CNN no mundo? Eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas acham, quando dizem que a CNN estrear no Brasil, que elas estavam esperando uma BBC, no sentido de critérios jornalísticos, etc. E a CNN é um canal muito mais popular, embora seja cabo também nos Estados Unidos, mas lá todo mundo tem cabo, ou muita gente tem cabo, ela é muito mais popular do que sofisticada, não é isso?
Eu acho que as pessoas não têm realmente muita noção. Se você pensar no universo da TV paga, né, que é um universo no Brasil, chega a ser de elite, mas é de um extrato social, quer dizer, que tem dinheiro para pagar pacotes que são muito caros. Você vê, hoje no Brasil a gente está na faixa dos 15 milhões de assinantes, né, de TV paga. Essa parte do Brasil talvez tivesse um pouco uma noção um pouquinho melhor do que é a CNN, né? Realmente não tem nada a ver com um canal como o BBC, é uma outra coisa, né? É um canal de notícias 24 horas, essa coisa que estão fazendo aqui, que eu não sei se é uma experiência que vai funcionar, que é você produzir entrevistas coletivas o dia inteiro, né? De autoridades, né? Não é, ele passa às vezes a impressão de ser oficial, mas eu acho que é um pouco esse conceito mesmo, de reproduzir o que o poder está fazendo. Complexo isso, às vezes você acha, o cara está um canal governista, está mostrando uma coletiva, mas um pouco a proposta do canal é essa, é ligar ali e deixar a coletiva rolar e mostrar tudo, do ministro, às vezes do presidente. É um modelo diferente mesmo, né? Tem público para isso? Não sei, quer dizer, eles deram sorte de estrear num momento de grave crise política e grave crise sanitária, que aumenta o interesse. Eu me peguei assistindo o coletivo do ministro da Saúde. A gente deve ter feito isso, é a coisa mais chata do mundo, né? Virou notícia isso, né? E ninguém faz, a Globo News não faz isso dessa forma, né? A Globo News tem uma coisa mais de programa, acha trechos, analisa, comenta. CNN, não, né? Tem essa coisa, você abre, deixa lá, e deixa rolar, fica lá exibindo uma entrevista. É um modelo diferente, né?
E do que você viu até hoje, ela é chapa branca?
Então, por isso que eu acho assim, ela passa às vezes essa impressão nesse aspecto, né? De você ficar exibindo muito a voz do poder, mas eu acho que isso não é necessariamente uma coisa chapa branca. Eu acho que é uma coisa do projeto do canal mesmo. Eu acho que ela está muito preocupada em não parecer chapa branca, porque na origem dela há elementos que mostram uma proximidade muito grande com o poder, com o governo, né? Por parte dos dois fundadores, o sócio principal e o principal executivo, né? O Rubens Menin e o Douglas Tavolaro, caras com muito trânsito no Planalto. O Rubens Menin fez vários elogios ao Bolsonaro antes do canal ir ao ar.
E o Bolsonaro também fez elogio à CNN, esperando.
O Bolsonaro disse que tinha uma expectativa, né, que ia vir um canal novo, diferente, né? Vendeu um pouco também essa expectativa. O filho, acho que também falou. Eu acho que isso tem eles lutam contra essa imagem que se cristalizou antes da estreia. Assistindo, eu não vejo isso tão claramente. Quer dizer, eu acho que tem uma preocupação muito grande de estar sempre mostrando os dois lados, gera realmente coisas, além desse tipo de programa que você falou, para outras caricaturas, né? Um dia eu vi um debate entre um cara da extrema-direita com um cara da direita, entendeu? Eu falei, bom, isso aí não... Pluralismo é esse? Aí até o apresentador respondeu no Twitter, foi o Gotino, falou, a gente queria mostrar visões divergentes dentro da direita. Eu olhei e falei, meu, isso aqui é uma loucura, tá abrindo, falando uma hora, um cara da extrema-direita e um cara da direita debatendo. Mas eu acho que eles têm uma preocupação de ouvir todo mundo, né? De tentar mostrar diferentes lados. Eu acho que essa simpatia que antecedeu a estreia também está favorecendo eles, né? Quer dizer, num certo sentido, eles estão conseguindo entrevistas pessoas do governo que talvez não estejam querendo falar para a Globo, né? A entrevista da Regina Duarte. A Regina Duarte deu uma entrevista logo que ela assumiu, né, para o Fantástico. Agora, que era o momento, né, que estava todo mundo querendo falar com ela, ela escolheu dar a entrevista para a CNN. Foi uma escolha dela, né? Então, de certa forma, mérito da CNN, que conseguiu isso. Por que que ela quis falar com a CNN? Ela disse, porque eu antes falou isso no início da entrevista, eu quis falar com a CNN porque eu estou vendo, é um canal pluralista. E aí, durante a entrevista, ela ficou furiosa porque confrontaram ela com uma opinião diferente da dela. Ela não foi nem um pouco pluralista, mas foi um mérito do canal, né, essa entrevista.
O que diz muito também, né, aquela coisa do o que ela não disse, disse mais do que o que ela disse, né?
É.
Embora o que ela tenha dito também tenha dito muito, né? Porque falou de ditadura, cantou a música para Frente Brasil.
Exatamente. Foi um gol da CNN essa entrevista, né?
E nessa entrevista, especialmente, teve essa questão do... O repórter ficou um pouco desconcertado, porque, obviamente, não estava esperando ela cantar, ela dar aquele piti, e meio que teve que rebolar ali para poder manter o jogo de cintura. E isso entra nisso que você acabou de falar sobre muito tempo fazendo ao vivo. Como contornar um ao vivo que tem esse tipo de surpresa, né?
Exatamente. Eu achei que ele até se saiu bem, porque quando ela falou que tempo bom que a gente cantava para Frente Brasil, ele falou, mas secretária, tinha tortura naquela época.
De repente ela corrente. Não era bom quando a gente cantava isso?
Foi um período muito difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão. Enfim.
Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que que as pessoas... Por quê?
Houve tortura, secretária.
Bom, mas sempre houve
censura,
tortura.
Sempre houve.
Meu Deus do céu, Stalin. Quantas mortes. Hitler. Quantas mortes. Se a gente for ficar trazendo os mortos,
ter sido
arrastando esse
por essas
cemitério.
Ideologias extremas,
desculpe,
né?
Mas não. Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas.
Ela quis ser poética ali e não funcionou.
Você vê, Sticer, num futuro próximo, a CNN Brasil de fato brigando com a líder hoje do noticiário na TV Paga, que é a Globo News?
Acho difícil. Primeiro, eu queria só registrar, quando você mencionou a Cecília as audiências, você mencionou, eu acho que o dado que você deu é a mais recente, se não me engano, é de abril, né? Mas os primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro, março, os primeiros, na média dos primeiros 3 meses, ou na média dos 4, agora eu não me lembro, o campeão da TV paga no Brasil é o Viva, né? Não é a Globo News. A Globo News foi a campeã em abril. Isso só queria lembrar, antes de te responder, eu pensei nisso, porque é o seguinte, é muito incomum canais de notícias estarem entre os mais vistos na TV paga, né? É um momento especial que todo mundo está em busca de notícia, então isso está incrementando muito, né? As pessoas buscam na TV paga é outra coisa, e o sucesso do canal Vivo é um bom indicador do que as pessoas buscam na TV paga, né? O Vivo é basicamente um canal de memória da programação da Globo, né? Novelas e séries antigas, programas antigos. Bastante sintomático que esse canal tenha sido nesse primeiro trimestre canal mais visto da TV paga. Acho que numa situação normal, entre aspas, né, porque normal hoje no Brasil é uma coisa meio difícil definir, digamos, com menos temperatura no noticiário, a tendência é tanto o Globo News quanto o CNN travarem uma disputa, mas não ali, eu acho que pela liderança, ali num lugar intermediário ali da luta pela audiência. E eu acho que a CNN vai ter que realmente gramar muito para conseguir ficar perto da Globo News, que já existe há muito mais tempo, tem um tipo de programação mais fácil, de certo sentido, essa programação acho mais compartimentada, programa, mais análise, menos essa coisa de você ficar horas mostrando uma mesma conversa. Enfim, eu acho que é difícil a luta para a CNN. A edição mais recente da Piauí, agora edição de maio, matéria muito interessante do repórter Fábio Vitor sobre o nascimento da CNN. A pergunta principal que todo mundo se faz há mais de um ano é se é viável economicamente um canal como a CNN. Custo altíssimo, é um modelo baseado em publicidade e TV por assinatura, que são duas fontes de receita que estão em crise no Brasil, quer dizer, o número de assinantes da TV paga só diminui. publicidade, a tendência também é diminuir. Todo mundo se pergunta como que é possível se pagar um canal como esse. Essa é uma dúvida que todo mundo se faz, uma pergunta que todo mundo se faz desde janeiro do ano passado, quando foi anunciado o projeto. O Fábio Vitor ouve muitas pessoas, né, na busca de uma resposta, e não encontra uma resposta positiva para essa pergunta. Ele ouve gente investidor, gente de televisão, gente do mercado publicitário. Ninguém consegue entender a conta da CNN, ninguém consegue ver uma lógica nessa conta. Não responde, mas fica no ar um negócio assim, como que vai se pagar essa TV? Continua essa dúvida e a CNN ainda não apresentou, não conseguiu apresentar como vai fazer isso.
Existe alguma ajuda financeira da CNN gringa para a CNN Brasil ou não? É só uma franquia e ela tem que lidar com suas receitas e despesas?
Não, não tem nenhuma ajuda. Ao contrário, né? A CNN paga, né? A CNN Brasil é um licenciamento, ela paga para usar a marca aqui, né?
Você falando agora essa questão da publicidade, para quem está acompanhando o Jornal Nacional nesses últimos tempos, eles fizeram... Teve uma mudancinha aí, né? Que é a questão do Jornal Nacional e a responsabilidade social. Com a pandemia, inaugura essa nova forma de marketing inserida nos telejornais, porque eles começaram a citar nomes de marcas, mas fazendo essa propaganda das boas ações.
Eu não sei qual vai ser o desdobramento disso, mas de fato, para a gente, jornalista da velha guarda, uma coisa diferente e surpreendente é fazer matérias para enaltecer iniciativas de empresas que, de certa forma, soa como ação de marketing, né? Eu entendi isso, né, como uma tentativa de estimular outras ações do gênero, né, digamos, educativo, aí, de estimular a solidariedade, estimular doações. Né, o Jornal Nacional está um pouco falando assim, ó, faz aí doações legais, você vai aparecer aqui, a gente vai reconhecer o seu esforço. Se isso vai continuar depois, eu não sei, não tenho informação, mas, de fato, é uma coisa diferente para quem... sempre aprendeu que jornalismo e publicidade são lugares diferentes, não se misturam, né? Igreja e Estado, né? São duas coisas separadas, um muro grande, né? Isso quebra, né? Essa iniciativa quebra esse muro, mas, enfim, tem uma justificativa de uma excepcionalidade. A ver, né, se isso, enfim, vai de alguma maneira ser incorporado no futuro.
E a gente tem notícia se isso está sendo pago ou realmente fica nessa do incentivo a outras iniciativas?
Não tenho informação, mas eu acho que, quer dizer, foi informado inicialmente que não era pago, né? Que era só um reconhecimento de iniciativas. Porque se realmente tiver aí um vínculo comercial entre uma coisa e outra, vai ficar muito mal, né? Eu acho, para a emissora, né? Se houvesse alguma coisa nesse sentido, né?
E eu acho que existe uma questão também, né, Sticer? O repórter que está ali falando o nome da marca no meio de um VT, além do desconforto que pode gerar profissional para ele, também tem uma questão trabalhista, né? Porque se você bota o Luciano Huck falando sobre o Itaú, ele está ganhando para isso, né? O repórter que está durante o jornal falando sobre uma ação do Itaú, certamente não está sendo remunerado para isso.
Não. Mas eu acho que ninguém está sendo remunerado, né? Em tese é que isso é jornalismo, eles estão fazendo, né? Estão fazendo jornalismo. Olha, a marca tal doou milhões de máscaras para o hospital tal. Não está dizendo que a marca tal é incrível, que a marca tal está só tá comunicando que a marca tal fez essa doação, né? Não está pregoando as qualidades da marca, né? Não está fazendo publicidade estrito senso, né? Embora seja uma promoção da marca, lógico. Para a imagem da marca é muito bom. Ela está aparecendo no Jornal Nacional, mas o repórter não está dizendo, olha, compre o produto dessa marca, essa marca é incrível. Não está falando, ele está relatando a iniciativa de solidariedade dessa marca.
Bom, e com esse assunto a gente encerra o primeiro bloco e, na sequência, vamos falar da agressividade de Jair Bolsonaro com jornalistas, o que já virou rotina no Brasil. Cobrir política nunca foi fácil. Quem não se lembra do ex-governador paulista Orestes Quercia saindo do sério no Roda Viva?
Eu trouxe aqui...
É mentira.
Vários recortes...
É mentira.
Da Veja...
Mentira.
Da Folha de São Paulo...
É mentira da Veja...
Do JB,
mentira do seu
do
jornal.
Do Globo, do Estadão...
É mentira. É tudo mentira.
Todos eles...
Bom, mentira de vocês.
Se
é mentira.
O
mentira de vocês.
Esqueceu e não
vocês
explica.
São os mentirosos.
Não, todo mundo é mentiroso.
Você é um mentiroso também.
Mentiroso.
Você
o senhor
mentiroso.
Também. O senhor também é
mentiroso.
Mentiroso.
Mentiroso. Caluniador. Caluniador e mentiroso.
Ou do direito de resposta do ex-governador do Rio, Leonel Brizola, lido por Cid Moreira durante o Jornal Nacional.
Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações.
Pois é, cobrir política nunca foi fácil, mas parece que também nunca foi tão difícil. Com as redes sociais, as autoridades estão a um clique de seus eleitores. Por que então falar com jornalistas que, na cabeça deles, vão só distorcer o que eles dizem? Maurício, a gente tem visto aí cenas recorrentes dos jornalistas ali naquele chiqueirinho. Por quê?
Coincidentemente, estou escrevendo sobre isso na coluna que eu tenho na Folha. Vai sair nessa quinta-feira, 14 de maio.
Ah, então já adianta pra gente, ó. A gente lança um dia antes.
vamos estrear furando a Folha.
Isso. Então, uma questão interessante que essa situação no Alvorada fez a gente pensar, gente, eu digo nós jornalistas, né? A gente sempre entendeu que tudo que diz respeito ao presidente da República é notícia. Motivos, um leigo pode soar entender, mas para a gente é óbvio, né? A principal autoridade do país, tudo que ela fala e tudo que ela faz é notícia. O Bolsonaro, eu acho que ele está colocando isso, fazendo a gente repensar isso, né? O Bolsonaro, com essas entrevistas, entre aspas, que ele dá na entrada do Alvorada, de manhã e no fim do dia, às vezes, nem sempre, levou os jornalistas a pensarem. Começou uma discussão que eu nunca tinha visto. Nenhum momento ocorreu. Desde que eu sou jornalista, mais de 30 anos, eu não lembro dessa discussão. Devemos publicar tudo que o presidente fala? Uma coisa incrível, né? Pensar. Nós, profissionais, começamos a discutir se, de fato, é notícia tudo que o presidente fala. Porque, justamente, ele não está ali em vários momentos para transmitir informações, mas sim preencher uma agenda dele pessoal, dirigida, muitas vezes, só aos seguidores mais fiéis.
Aquela claque que fica lá na frente mesmo, batendo palma e vibrando, né?
Exatamente. Ou dirigida a atacar a própria imprensa, que é um alvo frequente.
Eu não me lembro se aconteceu algo antes, mas na minha cabeça, os jornalistas começaram a ir para aquele espaço quando um seguidor do Bolsonaro estava ali na frente, perguntou para ele sobre o Bebiano, que era então o presidente do PSL, quando o Bolsonaro ainda estava no PSL, e o Bolsonaro falou para ele, o Bebiano não é mais nada, o Bebiano, esquece o Bebiano. Isso gerou uma crise que, inclusive, fez com que o partido implodisse, dividisse ao meio, Bolsonaro deixasse o PSL, porque um seguidor postou na internet um vídeo e os jornalistas devem ter pensado quem é esse cara, o que ele estava fazendo, como ele tem essa informação e a gente não. No dia seguinte, todo jornalista de todos os veículos estavam ali na porta do Alvorada.
Eu não lembrava dessa...
Se não me falha a memória, foi esse evento que fez com que a mídia toda fosse para lá todo dia e quase todo dia ser maltratada pelo Bolsonaro. A questão é... Isso ainda tem sentido hoje ou virou um espetáculo à parte dele todo dia que ele entra, que ele sai do Alvorada, ele para ali para falar com essa claque e geralmente para ofender os jornalistas e a mídia? Faz sentido manter isso?
Eu acho que há uma percepção que jornalistas continuam indo lá, precisam estar lá. Já tem a percepção de que aquilo ali não é tão notícia assim. Se você observar com atenção, a repercussão desse evento diário é bem menor hoje do que já foi. Todos os jornalistas representantes da mídia vão lá, continuam indo, acompanhando, às vezes sendo ofendidos. Estão ali representando suas empresas. O resultado efetivo em termos de notícia é cada vez menor. Eu tenho essa impressão.
E ele, para falar da sua área, que é a TV mesmo, Sticer, ele joga para a câmera, né? Tanto que sempre tem um assessor dele também gravando para botar no YouTube logo depois que ele sai do palácio.
E teve também essa uma última fala que recentemente ele estava ali no cercadinho e inclusive quando foi dar uma declaração ele perguntou se estavam gravando, ou seja, é a meta mesmo. A meta é viralizar.
Eu acho que um negócio claramente dirigido, quando ele fala gravando, está falando a, basicamente, quem vai divulgar isso, né? Ele não está preocupado com programas jornalísticos, ele está preocupado com os divulgadores, que podem ser tanto apoiadores nas redes sociais, quanto alguns canais de TV que fazem uma cobertura pouco crítica do que está acontecendo no país.
Sticer, para a gente entrar no nosso último assunto, a gente já falou disso no primeiro bloco e agora falando sobre Bolsonaro tentando descredibilizar o trabalho da imprensa e sendo seguido por muitas pessoas, um levantamento da Edelman, uma empresa americana que foi feito em 10 países, incluindo o Brasil, mostrou que 64% da população desses 10 países enxerga o trabalho da imprensa como a fonte mais confiável na pandemia do coronavírus. E os dados do Datafolha, a última pesquisa que fez sobre esse assunto, mostram que os programas de televisão têm 61% de bom como uma fonte confiável e dos jornais impressos 56%. Isso revela um aumento em relação aos números anteriores que a gente tinha de confiança e credibilidade das pessoas no trabalho do jornalismo. Como é que a gente lida com autoridades? E para citar um caso de hoje, o Instagram excluiu uma postagem do Jair Bolsonaro alegando fake news. Como é que a gente lida com esse dilema de autoridades tirando ou tentando tirar a credibilidade da imprensa e a sociedade vendo um aumento nessa credibilidade?
Eu acho que o aumento na credibilidade está ligado, de alguma forma, a uma percepção que nós, jornalistas, estamos oferecendo informação no momento que as pessoas precisam de informação. Espero não estar sendo ingênuo demais nisso, nessa crença. O que eu tenho visto nesses últimos 2-3 meses é um esforço incrível de jornais, sites e mesmo em emissoras de TV, tentar entender e explicar o que está acontecendo. Óbvio que tem uma coisa indo contra isso, né? No caso, né, da pandemia, especificamente por isso ter sido politizado da pior maneira possível, né, pelo governo, cria um movimento na direção contrária, de negar a gravidade, né, de contra a recomendação de isolamento, tensão permanente, eu acho, né, no noticiário, estabelecida por essa visão política de que o Brasil não pode parar, a economia não pode parar, etc. Eu acho que o jornalista tem esse papel essencial nesse momento, né? Eu vejo, mesmo às vezes, canais de TV que têm uma visão mais simpática ao governo, cobertura mais técnica da pandemia é bastante honesta, bastante fiel ao que está acontecendo. Quer dizer, existe uma consciência geral de que não dá para embarcar nessa loucura de negar a gravidade dessa crise.
Eu acho que, claro, que o calo apertou, as pessoas realmente correram para buscar informação nos meios de onde sempre receberam a informação de fato, né? E aí a gente vê, por exemplo, a importância de TVs que mudaram a programação, acho que a Globo mudou, se eu não me engano a Record também alterou, para poder passar mais informações sobre esse momento em específico, né? Então reforça a importância do jornalismo, mesmo que a gente esteja nadando aí nesse mar de lama. Isso. Bom, e assim a gente caminha para o encerramento dessa edição de estreia do Nós da Imprensa, agradecendo a participação do nosso convidado, Maurício Sticer.
Adorei falar com vocês. Acho importantíssimo discutir esses assuntos. Não sei se eu estive à altura, se eu dei as respostas da melhor forma possível, mas espero que esse projeto vá longe, porque eu acho muito importante discutir abertamente esses assuntos, né? Acho que a gente não tem tanto essa tradição no Brasil de discutir o trabalho dos próprios jornalistas, que é uma coisa essencial, né? Boa sorte para vocês.
Muito obrigado.
Obrigada.
Se você quiser falar com a gente, pode entrar em contato pelo Twitter, arroba Cecília, com dois L's, e arroba Rafa, com PH, underline Prado, ou pelo e-mail, nosdaimprensapod@gmail.com.
A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. A arte do Nós da Imprensa é de Fernando Pinto, vulgo Cara Preta. Eu sou Rafael Prado e estive acompanhado da minha colega Cecília Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa.